O parágrafo 630, justamente, começa falando daquela situação de uma consciência moral finita que está afetada pela sensibilidade e pela natureza, e isso então significaria uma deficiência dessa consciência moral finita, portanto, uma mancha na sua moralidade, porque teria que lidar com a sensibilidade, com a natureza e com a multiplicidade de deveres, em contraposição, a uma lei moral que está fora, da natureza, não é um elemento da sensibilidade, e não se mistura com essa multiplicidade de deveres. Essa é a situação, então, relatada inicialmente no início do parágrafo 630. Mas, logo depois, vem o contraposto a essa tese, ele chamando a atenção para o fato de que a realidade da moralidade implica também a aceitação, tanto do aspecto do para si, o aspecto da moralidade de uma consciência, e o aspecto do em si, o aspecto do Dasein, do ser aí, e da efetividade, da Wirklichkeit. E aí comenta assim, os dois momentos da consciência imperfeita, e aí eu estou entendendo a consciência moral finita imperfeita, nas duas primeiras experiências em que a moralidade era um ente de pensamento, e como nós vimos nessas duas primeiras experiências, não é possível realizar o vínculo entre moralidade e felicidade pela própria consciência moral finita. E na terceira experiência, que corresponde ao que ele chama aqui, na segunda consciência imperfeita, a moralidade, de fato, é perfeita, mas é uma moralidade no além, desvinculada da situação que caracteriza a consciência moral finita, que é a sua relação com a natureza. Ou seja, aquilo que era considerado como um nada moral, o âmbito da natureza, o âmbito do ser aí, e da efetividade, esse âmbito não pode ser descartado em favor de uma consciência moral que é perfeita, mas que está livre desse embate ou dessa luta, como foi dito anteriormente, com a natureza. Então, ele mostra justamente ao final desse parágrafo 630 uma situação bastante exemplar, ilustrativa do que é aqui a consciência moral oscilando entre elementos opostos. Quer dizer, a moralidade, ora, ela é dita ter uma validade justamente porque ela é a perfeição moral que se abstrai da efetividade da natureza. É o caso de Deus como a sede do dever. Mas, de outro lado, essa tese é negada porque nessa abstração de uma perfeição moral que se abstrai da efetividade da natureza, é justamente isso que não é a consciência moral. Então, nós vemos aqui como que a efetividade da natureza, melhor dizendo, a efetividade da moralidade, ora é dita como transcendendo, como afastada e abstraída da natureza, ora a efetividade da moralidade é vista como relacionada, articulada com a natureza. Então, esse caráter efetivo da moralidade, ora posto fora do vínculo com a natureza, ora vinculado com a natureza, são esses elementos opostos que a consciência moral finita não consegue resolver. E com isso, então, tem que se dar, né, o passo para o abandono dessa visão moral do mundo, já que ela não consegue entender esses elementos opostos, o dever e a natureza, num todo coerente. É isso, então, é que vai fazer agora o próximo parágrafo, o parágrafo 631. Como, então, a Gewissen, a boa consciência, vai aparecer como a solução para um problema que é a visão moral do mundo. Ela mesma não consegue resolver.